E o Samurai do Esporte já está literalmente na área. Carlos Zemori, bom dia.
Muito bom dia, Gilson Aguiar. Bom dia também aos ouvintes da CBN.
Carlos Zemori, vamos começar falando do Campeonato Paulista. Campeonato Paulista que esse domingo ferve com dois clássicos, os quatro grandes disputam aí o campeonato. Nós temos na Arena Corinthians, às 16h no domingo, Corinthians e Palmeiras. Corinthians vem de um empate com o São Lourenço pela Libertadores. O Corinthians que está bem, inclusive, na Libertadores, agora vai enfrentar o Palmeiras. Inclusive, o Dudu, essa semana, falou que o Palmeiras é o melhor time do futebol brasileiro e que a vitória sobre o Corinthians é possível, que o Palmeiras já está pronto para ser campeão. Inclusive com o Valdívia. O que você me diz aí desse clássico?
A parte do Palmeiras estar pronto para vencer o Corinthians, estar preparado, tudo isso aí eu concordo. Agora, que o Palmeiras é o melhor time do Brasil, isso aí, né, ele tá defendendo o lado dele, porque se a gente olhar pelo lado racional da situação, o melhor time é o Corinthians, né, o time que vem apresentando o melhor futebol, que vem tendo o melhor desempenho, mas não terá um dos seus principais jogadores, que é o Guerreiro, né, e faz muita falta, porque por mais que o Wagner Love seja um grande jogador, pelo menos até por enquanto é o Wagner Love que vem substituindo ele, por mais que ele seja um grande jogador, ainda não se encaixou nesse esquema de jogo aí do Corinthians, nesse modo de jogar do Tite. Então, mas assim, ainda assim acredito que o Corinthians seja favorito pelo momento que vive e por jogar em casa. O Palmeiras tem condições de vencer? Tem sim condições. Mas precisa apresentar uma melhora em relação aos últimos jogos. Não sei se o Valdívia vai começar jogando, mas ele é um elemento, se jogar o que sabe, é um elemento muito importante para o Palmeiras tentar conseguir essa vitória.
E logo depois, 14h30, depois outro clássico, Santos e São Paulo, jogo na Vila Belmiro. Aí já é um jogo bastante equilibrado, né?
É um jogo já com um equilíbrio um pouco maior, apesar de o São Paulo não vai estar 100% focado nesse jogo, né? Levando em consideração que na quarta-feira enfrenta o Corinthians pela Libertadores e não depende, depende só dele para se classificar. Então, dificilmente o São Paulo vai entrar 100% focado para esse jogo do Campeonato Paulista. Acredito que o Santos leve uma ligeira vantagem por estar apresentando um futebol melhor, né, mais consistente, e por jogar em casa. Mas são os únicos fatores que levam o Santos a ter uma pequena, um pequeno favoritismo. Mas São Paulo tem plenas condições de vencer também, assim como foi nesse jogo de meio de semana, né, os jogadores de São Paulo não apresentaram um grande jogo, mas foi na base da raça, da vontade, então talvez esse seja o caminho para o São Paulo.
Agora eu vou falar um pouquinho de Campeonato Paranaense. Nós temos aí também no domingo dois jogos que definem quem serão os finalistas do Paranaense. Coritiba e Londrina. O Londrina venceu a primeira partida contra o Coritiba no Estádio do Café, no domingo passado, por 1-0. Agora o jogo é no Couto Pereira. A vantagem continua sendo o Coritiba, né, Carlos?
O Coritiba tem a oportunidade, né, de decidir esse jogo em casa, onde é muito forte. Mas o Londrina agora vai estar só focado no Campeonato Paranaense, né? Porque caiu fora da Copa do Brasil, então é um time que tá evoluindo, né? Desde os jogos contra o Maringá é um time que tem evoluído. Mas ainda assim acredito que o Coritiba possa reverter esse placar, sim. E olha só, Gilson, muita gente não sabe, mas quem tá de olho nesses jogos aí da semifinal é o Maringá. Isso porque se o Londrina for pra final, o Maringá joga a final do interior, né, contra quem não se classificar para a final do outro jogo, entre Foz do Iguaçu e Operário. Então, o Maringá está de olho nessa semifinal, sim.
Aí, porque se o Londrina não for, como é que fica? Aí o Londrina joga...
Se o Londrina não for, quem disputa a final do interior é ele, né? Londrina contra o perdedor de Foz do Iguaçu e Operário. Mas se o Londrina for para a final, o Maringá, como é o time que vem logo em seguida, né, na classificação geral, faz a final do interior.
Agora, no outro jogo, nós temos Operário e Foz do Iguaçu. O empate em Foz do Iguaçu. Aí uma vantagem do Operário. O Operário fez um ótimo Campeonato Paranaense, joga agora no Germano Kruger, lá em Ponta Grossa. O Fantasma, pelo jeito, tem tudo para ganhar do Foz, né?
Tem tudo para ganhar do Foz. O Foz do Iguaçu é um time muito bem montado, né? Não tem nenhum grande craque aí, alguém que esteja decidindo a favor do time do Campeonato Paranaense, mas é um time muito bem montado. Mas esse time do Operário vem muito bem. Desde a primeira rodada, quando empatou contra o Maringá, eu tenho dito, né? Esse time do Operário empatou contra o Maringá, muita gente criticando o desempenho do Maringá, mas eu falei, esse time do Operário é muito bem montado, sabe o que quer, sabe o que fazer dentro de campo, tanto com a bola quanto sem a bola. Então, tem tudo para ir longe nesse campeonato. E tá aí a prova. Tá na semifinal, tem grandes chances de chegar à final. Independente contra Londrina ou contra Curitiba, o Operário tem condições, sim, de jogar de igual para igual e decidir, quem sabe, até conquistar o título.
Agora vamos falar da Copa do Brasil, vamos falar do Maringá. O Maringá venceu a primeira partida contra o Madureira aqui, 2-0, perdeu de 3-1 lá no Rio de Janeiro, inclusive o jogo salvador aí no segundo tempo. Agora o Maringá enfrenta o Santos. Inclusive já tem aí as datas dos jogos, né, Carlos? Dia 6 de maio aqui no Uri Davis contra o Santos, 10 da noite, e depois no dia 14 de maio, na quinta-feira, lá na Vila Belmiro.
É verdade. Vai ser um jogo muito bacana, né? Porque apesar de a gente saber, assim, né, que é difícil o Maringá passar pelo Santos, claro que é, mas tudo pode acontecer no futebol, né? Tudo pode acontecer. Sem contar que Maringá vai virar vai ser vitrine, né? Maringá vai estar em referência aí contra esse jogo contra o Santos. E vai que numa dessa o Maringá passa, Gilson.
Me ajudou?
Imagina. O que vai ser se o Santos de Robinho, né, tudo mais...
sonhar. Vamos sonhar enquanto tem tempo. Vamos sonhar enquanto tem tempo. É um sonho, né, porque é o time do Santos, é um time forte, muito bem organizado. E aí se o Maringá passasse, ou meu, o Santos passar, vai enfrentar o vencedor de Chapecoense e Sport, né?
Pois é. É teoricamente um jogo mais tranquilo do que enfrentar um Santos.
Exatamente.
É claro
exatamente.
Que a partir dessa fase aí, o que o Maringá enfrentar vai ser pedreira. Mas é uma competição muito legal, né? Que dá oportunidade também de times menores enfrentar times, né, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, como é o caso do Santos, né? Imagina, a gente ainda não sabe como é que o Santos vem para Maringá, né? Mas imagina ver de novo aqui o Robinho jogando, Ricardo Oliveira, todos esses grandes jogadores do Santos, vai ser uma oportunidade muito legal.
Eu acho que o maringaense tem a ganhar com isso. Além do que, tem aquele gostinho, né? Londrina ficou e Maringá permanece. Londrina ficou pelo caminho e Maringá permanece na Copa do Brasil. Né? Agora vamos falar um pouquinho do rugby.
Pois é, vamos falar do rugby, a gente falou aí do Maringá e Londrina, né? A gente teve na semana passada aqui em Maringá o jogo, né? O clássico do café no rugby. E o Maringá dessa vez levou a melhor, viu?
Ó, que legal.
Maringá venceu por 37 a 17. Então, no rugby, digamos, o Hawks Maringá venceu e deu troco no Londrina aí, que tem vencido o Maringá Futebol Clube ali no Campeonato Paranaense. E hoje o Hawks Maringá Rugby volta a jogar, joga lá em Guarapuava contra o time da casa e vai buscar mais uma vitória.
Oh, legal, o rugby então está indo super bem. E na Fórmula 1, Carlos Amor, nós temos aí o campeonato, olha só, justo falando do campeonato, acho que é porque tanto falar campeonato de futebol, nós temos agora na Fórmula 1 mais uma etapa do campeonato de Fórmula 1. Essa etapa agora no Bahrein, nós temos o Felipe Massa, inclusive, teve um bom desempenho nos treinos livres, ficou entre os 10 primeiros, mas quem se destacou mesmo, eu queria até falar um pouquinho dele, é do Felipe Nasser com a Sauber, tem mostrado uma evolução significativa com o carro, está novamente entre os 10 primeiros, a equipe aposta nele como quem vai pontuar pelo menos nas próximas 4 corridas. E a surpresa dessa fase da Fórmula 1 é o equilíbrio entre as Ferraris e as Mercedes. As Mercedes não estão mais tão isoladas lá na frente. Agora é um avanço. Vettel, em especial, tem se metido muito entre as duas Mercedes. O Hamilton é ainda o piloto mais rápido nessa temporada, por mais que agora o Nico Rosberg ficou na frente. Mas o Vettel tem se colocado na frente entre as duas Mercedes. E deve ser uma surpresa. Inclusive a Ferrari considera que nessa corrida agora no domingo, há uma grande chance da Ferrari vencer as Mercedes, mesmo tendo as Mercedes todas as condições possíveis de fazerem mais uma dobradinha. Eu acredito, viu, Carlos Amor, que nós estamos partindo dessa etapa para frente no equilíbrio entre as equipes de ponta, como no caso a Mercedes, Ferrari e Williams. A STR, ainda não acredito que ela chegue, a RBR, não acredito que ela vá ter um grande desempenho nas próximas 2 corridas. Mas vai ser interessante assistir a disputa entre o Vettel e o Hamilton. Vai ser. Eu acho que os dois vão ser protagonistas de grandes competições ainda nessa temporada.
Se você acredita que o Vettel pode disputar aí, quem sabe, o título contra o Hamilton?
Eu acredito. O Vettel tem uma coisa importante. A gente não pode esquecer que entre ele, o Nico Rosberg, que disputou com o Hamilton o campeonato do ano passado, por mais que o Rosberg estava na mesma equipe que o Hamilton ainda está, o Vettel tem o que nós chamamos de brilho de campeão. O Vettel tem qualidade quanto piloto, isso também o Nico Rosberg tem, mas o Vettel tem a capacidade de tirar do carro o máximo que ele pode. E também sabe, como piloto, agir diante da corrida em momentos diferentes, com atitudes diferentes. O Vettel tem uma boa estratégia, a Ferrari como estrategista é fantástica, uma equipe que já ganhou vários campeonatos usando de uma estratégia perfeita nas competições, então isso não se pode negar. Eu acho que a Fórmula 1 está vivendo com a Ferrari um momento de recuperação da escuderia, que já deu a Schumacher vários títulos. Então, nesse ponto, a gente tem aí a possibilidade do Vettel ser campeão. E aí estão dando aí o gongo para dizer o seguinte: acabou a nossa conversa. Olha só que pressão que fazem aqui. É o Elias dos Santos, né? É que ele não gosta de Fórmula 1, aí ele fica tentando destruir a nossa conversa aqui. Mas conversamos na semana que vem, Carlos Zemmuri.
Tá, ok. Na semana que vem, Júlio, só queria deixar aqui feito o convite. Semana que vem, eu queria que você me explicasse o que está acontecendo com a McLaren.
Ah, a McLaren é uma história interessante. A McLaren é que nem aquele casamento afobado. Sabe aquele casamento de cara? Lembra lá no passado, quando a gente já foi feliz? Aí você acredita que você pode reeditar o passado simplesmente se casando, né? Mas não dá, a Honda não é a mesma e a McLaren não é a mesma, da época do Prost, do Senna, né? Aí você acha que com o Alonso... E olha que a receita é interessante, um Alonso, que tem uma grande qualidade como piloto, uma McLaren e uma Honda, né? Mas, enfim, as coisas não se repetem assim tão facilmente. A gente conversa sobre isso no sábado que vem. Até lá, Carlos.
Valeu, Gilson. Um grande abraço, um ótimo final de semana para você e para os ouvintes.